Daniel capítulo 1, nós vamos ler todo esse capítulo. Vamos pensar um pouco acerca das nossas prioridades no Senhor. Daniel capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 21. Ouça com fé, com atenção a leitura da palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azaria, o de Abdnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, ó rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe à presença do Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos a ti, nós te exaltamos e te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor é. Obrigado, ó Deus, pela tua bendita e gloriosa palavra. Agora que lemos, queremos meditar, queremos entendê-la, queremos compreendê-la. Abra os nossos olhos espirituais, descortina os nossos ouvidos, torna apto o nosso coração, bem receptível, para ouvirmos a voz e a direção do Senhor, e que ela venha ao encontro do nosso coração como a flecha, a encher a nossa alma, a encher a nossa vida e nos conduzir para a glória do Senhor. Nos conduza, Deus, fala conosco, carecemos, necessitamos, precisamos ouvir a tua voz e a tua direção. A ti toda honra, a ti toda glória e todo louvor. Usa o seu filho, apesar dele, usa ele apenas como instrumento, e que a glória seja toda tua. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O que que faz você estabelecer prioridades? Pare para pensar um pouco. O que que leva você a estabelecer prioridades? O que leva você a estabelecer prioridades? O que faz você a colocar uma prioridade em detrimento da outra? A não ser a sua motivação. É a motivação nossa que nos faz estabelecer prioridades. E muitas vezes a nossa motivação nem sempre é uma motivação condizente com a palavra de Deus. A nossa motivação geralmente está compactuada naquilo que as pessoas podem dar a nós em troca. E nós pensamos dentro dessa perspectiva em estabelecer prioridades, em estabelecer questões no que diz respeito àquilo que mais eu devo gastar tempo, mais deve conduzir a minha vida por aquilo que de fato os outros buscam fazer em meu favor. E a gente pensa nisso da seguinte forma, achando que dessa forma agindo, nós estamos sendo fiéis. Quando na realidade isso não é fidelidade, isso é lealdade. Fidelidade é totalmente diferente. A fidelidade que se estabelece prioridades, ela é motivada pelo amor a Deus. A prioridade que se estabelece, ela é priorizada por aquilo que ama o Senhor, por aquilo que impulsiona o seu coração, por aquilo que dirige a sua alma, por aquilo que faz você ser quem você é, vivendo na presença de Deus, apesar da sua condição, apesar do lugar, apesar de onde você esteja. É isso que leva você a estabelecer prioridades. E quando Deus é a minha prioridade, quando Ele é aquilo que a minha alma anseia, quando Ele é aquilo que o meu coração deseja, como mais de todas as outras coisas, com certeza o que motiva a minha vida, o que direciona a minha vida, não vai ser as condições que eu vivo, não vai ser o lugar que eu estou, as pessoas que eu participo, nada disso vai ser. O que vai ser a motivação, o que vai ser que vai impulsionar o meu coração, vai ser o desejo de viver fiel a Deus, caminhando com Deus, glorificando a Deus, apesar de tudo e de todas as coisas que eu posso passar. Isso é importante, porque uma vez ou outra nós vemos missionários sendo perseguidos, homens de Deus, servos do Senhor que estão de fato andando com Deus, vivendo com o Senhor e que são perseguidos por conta do Evangelho, por conta da palavra de Deus. E que muitas vezes são presos, ou a vida é ceifada, simplesmente porque a sua prioridade, o seu desejo, o que impulsiona o seu coração, o que motiva o seu coração, o que faz ser intenso, o que faz andar com Deus, o que faz viver para Deus, é o desejo unicamente de agradar ao Senhor. É o desejo unicamente de louvar a Deus. Não é um ambiente que faz as pessoas, mas as pessoas podem fazer um ambiente ser totalmente diferente. Porque elas estão baseadas não na troca, elas estão baseadas unicamente na fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus é totalmente diferente à nossa. A fidelidade de Deus está baseada em quem Ele é. Fidelidade é um atributo dEle, é uma característica, é uma qualidade dEle. Mesmo que você seja infiel, Deus não vai ser infiel. Ele não pode dar essa moeda de troca. Como você dá com alguém, alguém pode ser infiel a você, e ao invés de você ser fiel a ele, você quer dar o troco, você quer passar por cima. Deus não faz isso, não é parte de quem ele é. Ele é fiel apesar do que eu passo, apesar do que eu vivo, apesar do meu momento. Por quê? Porque ele é quem ele é. Então aquilo que é prioridade, aquilo que motiva meu coração, deve ser unicamente uma coisa: a fidelidade de Deus. E é isso que faz Daniel e esses jovens se manterem firmes. Apesar do contexto, apesar da situação, é isso que faz esses jovens se manterem firmes. A história desse jovem de 15 anos acontece no exílio babilônico, 605 a.C. Judá havia desobedecido, havia caído em idolatria. Várias vezes os profetas advertiram eles acerca do caminho, acerca da direção, da escolha que estavam fazendo. Mas eles faziam vistas grossas, eles pensavam que nada iria acontecer, que Deus iria levar. Não, Deus traz o castigo, Deus traz o juízo sobre o seu povo. E ele faz isso não numa leva apenas, isso acontece em três momentos. A Babilônia, uma grande potência naquela época, sob Nabucodonosor, descendo para conquistar o Egito, passa por Judá e agora destrói Judá também. Israel já havia caído pela Síria, outra superpotência. Judá deveria ter visto o que aconteceu pela escolha errada, mas Judá não fez questão, e Judá então é levado, e dentre esses que é levado, você encontra três jovens exilados, três jovens desejosos, três jovens realmente que entenderam que a fidelidade a Deus, apesar da cultura, apesar do lugar, apesar do momento, não pode influenciá-los. Mas eles podem influenciar uma cultura, eles podem fazer a diferença, eles podem ser agente de transformação no contexto em que Deus os colocou, apesar de ser um dos contextos mais difíceis possíveis. E o clímax de toda essa história é quando Daniel e os seus amigos, eles resolvem não se contaminarem com as iguarias do rei. Eles resolvem se manterem firmes, eles resolvem não negar o seu propósito, eles resolvem não negar a sua identidade, eles resolvem se manterem fiéis, apesar de tudo e de todos, e eles querem viver diante de Deus, e são achados na presença de Deus, com a aparência melhor do que os outros. Mas o que leva essa prioridade deles, estabelecida debaixo da fidelidade, a manterem firmes e convictos desse grande amor de Deus? O que leva? A primeira coisa que leva é a convicção. É a convicção, a certeza do que Deus fez. A convicção e a certeza do que Deus faz. É o que acontece com esses jovens. Eles entendem que a ação soberana de Deus, a ação gloriosa de Deus, eles têm convicções de que Deus está acima até mesmo daquela situação. Eles entendem que de fato a força não está neles. É isso que faz esses jovens se manterem fiéis, apesar do contexto da faculdade que pode ser terrível, apesar da escola, do namoro, de qualquer lugar. É isso que faz eles serem fiéis a Deus. Eles entendem que são incapazes, que são pequenos, que não são dignos, sabem muito bem da necessidade, da dependência que tem de Deus, e voltam-se para Deus constantemente, em oração, buscando, clamando, para que Deus fortaleça. Essa é a convicção, porque quando você olha para o verso 1, você vai ver o texto: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou, e o Senhor entregou nas mãos de... Quem que entregou nas mãos de Joaquim Judá? O Senhor. Como assim? Deus é tão mau para fazer isso? Não. Deus adverte, Deus dá as placas de sinais, Deus mostra que aquele caminho, aquela direção vai dar ruim. Ele alerta, ele chama atenção, pessoas aconselham, pessoas falam, mas nós não ouvimos, não escutamos, não ouvimos o que os mais velhos às vezes estão nos dizendo, nós não ouvimos o que de fato alguém que já passou pela experiência está dizendo: olha, isso não vai dar certo, isso não é bom, o caminho é errado, você vai sofrer, vai colher as... Nós não escutamos. Foi o que aconteceu com Judá. O Senhor entregou Judá nas mãos da Babilônia. Foi o próprio Deus que fez isso. É o próprio Deus que permite eu e você passarmos por lutas e dificuldades, para fazer que o meu e o seu coração alinhe-se ao coração dele e entenda que nós somos dependentes dele. de que sem Ele nós não podemos fazer nada, de que sem Ele nós carecemos e padecemos, de que Ele que tem que de fato encher o nosso coração, encher a nossa alma e nos direcionar. Foi o próprio Deus que fez isso. E ainda para envergonhar mais, não só entregou, como também pegou todos os utensílios da casa de Deus e levou os objetos consagrados para um fim específico, os objetos colocados dentro da casa de Deus, dentro do momento em que o povo celebrava a Deus e cultuava, esses pertences consagrados ao Senhor, específicos para a glória dEle, levaram. E não só levaram, olha o detalhe no texto, a estes quais, os utensílios, ele levou e colocou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Um sistema politeísta com vários deuses, pega os utensílios consagrados para a glória de Deus e coloca no meio de outros, dizendo, olha, o Deus de vocês é igual a todos esses. Quando na realidade não é. Quando Deus que nós servimos é um Deus que é vivo, é um Deus que é verdadeiro, é um Deus que nos chama para um compromisso, para um compromisso de fidelidade, para um compromisso de obediência. E Ele não é igual aos outros deuses, não. Ele não é igual às outras pessoas, dizem não. Ele nos chama para santidade, Ele nos chama para obediência, Ele nos chama para uma vida de consagração. Ele não aceita o pecado, entenda bem, Ele não aceita o pecado, Ele é santo. Outra característica, outro atributo de Deus, Ele é santo. Ele não pode coadunar com o pecado, Ele não pode ser contra quem Ele é. Ele é santo. Para mostrar para nós que não são os utensílios, não são o lugar, mas é de fato quando o coração tem a convicção de que é Deus que dirige. Esse lugar não é nada, esses instrumentos não são nada. O que de fato é, é a presença de Deus, o cuidado de Deus. Se ela não estiver aqui presente, se Ele não estiver dirigindo o nosso coração, não vale nada. É isso que faz pessoas priorizarem a motivação correta para viver para Deus, baseado na fidelidade, porque tem a convicção de quem Deus é. Tem a convicção de que Ele, independente de mim e de você, continua governando sobre tudo e sobre todos. É isso que é uma prioridade estabelecida dentro de uma motivação correta, baseada na fidelidade de Deus, a convicção de quem Deus é. Independente do lugar que eu esteja. E isso nos vai para a segunda verdade. É isso que faz estabelecer prioridades que são inegociáveis e que a gente não abre mão delas. Se eu tenho a convicção, se eu tenho a certeza que independente de mim, Deus está acima de mim, Ele é quem governa tudo e todos, que a força não está na minha mão, que eu não sou capaz de nada, eu entendo que de fato tem princípios, tem valores que jamais eu posso negociar. Porque Nabucodonosor não apenas destruiu Judá, não apenas trouxe três jovens para si, mas ele montou toda uma estratégia para que isso aconteça. Uma estratégia para que de fato faça com que esses jovens pudessem ser imergidos na cultura caldeia, para que eles pudessem de fato acreditarem nas mentiras em detrimento da verdade. É o que eles fazem, é o que acontece. Em que as pessoas acreditam na mentira em detrimento da verdade, achando que por conta da cultura, por conta da razão social, por conta da cidade, por conta dos outros, do trabalho, eu tenho que ser igual a todo mundo. Não. Eles não eram iguais a todos. Eles eram homens tementes a Deus, que independente do lugar, do contexto, da faculdade, da escola e de qualquer lugar, eles estão firmes com Deus, eles sabem, têm prioridades que são inegociáveis. E ele faz isso sobre três estratégias. A primeira delas é a educação. Se você voltar para o verso de número 4, vai dizer, verso 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse quem? alguns jovens dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, não era qualquer filhos, preste atenção, eram pessoas de linhagem nobre, real, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Não era qualquer jovem, não era qualquer pessoa, eram jovens de boa aparência, pessoas de um conhecimento gigantesco, pessoas versadas, pessoas de fato compromissadas e que pudessem aprender, ouvir e aprender na cultura babilônica, era o mesmo que aprender astrologia, era o mesmo que adorar outros deuses, era o mesmo que adorar todas outras coisas, achando que estava adorando a Deus. É isso que acontece. Mas observe o tanto que isso é importante para nós. Porque as pessoas do mundo, elas não estão procurando pessoas para se relacionar com alguém que é do mundo. Pessoas que estão no mundo, que vivem no mundo e que já sofreram no mundo, eles querem uma moça que viva com Deus, anda com Deus e que vai obedecê-los. Por isso a nossa preocupação, por isso que nós gastamos tempo em ensinar os nossos adolescentes e jovens para que eles não se corrompam, para que diante da faculdade que futuramente espera, do ensino que eles vão, para que eles possam, mesmo diante de uma cultura, mesmo diante de uma sociedade, eles possam manter firmes, possam permanecer inabaláveis, darem razão da sua fé, da convicção daquilo que Cristo fez. E que não abrem mão, independente da santagem, independente da promessa, não abrem mão do evangelho e da palavra do Senhor. Mesmo que tenham que ser chamado de outra coisa, ou de outro pensamento, eles não abrem mão. Porque isso, gente, não isenta os nossos filhos de ir para a faculdade. Eles vão. E estatisticamente, entre os 18 aos 23 anos, é o maior número de pessoas que abandonam a fé, que negam o Senhor, porque não tiveram a convicção, não se estabeleceram prioridades e não entenderam quem Cristo é. Mas eles não, mesmo imergidos em uma cultura de adoração e consulta à astrologia, encantadores, feitiçaria, magia negra, qualquer coisa do tipo, eles estavam firmes. Mas não era apenas isso. Foi dada a eles também uma alimentação e eles resolveram não comer. Foi dado a esses jovens também outros nomes, de acordo com o verso 7, cada um recebeu um nome de acordo com Deus daquele momento. E receber um nome para um judeu era terrível. Sabe aquela frase que antigo fala? É, pobre só tem uma coisa, nome. Perdeu o nome, acabou tudo. Por quê? Porque nome é parte da nossa identidade, é parte do nosso caráter. Eu lembro muito bem do meu velho pai dizer assim: filho, olha, pobre só tem uma coisa, nome. Não perde, viu? Nome de Jesus. Perdeu, acabou. Porque nome faz parte de quem você é, da sua dignidade, da sua integridade, do seu caráter. Você pode não ter nada, mas se você tem um bom nome, todo mundo sabe. Mas o nome deles foram trocados. E para um judeu isso é terrível, porque faz parte da identidade dele. O nome não é dado à toa, faz parte de quem ele é, da característica do nome da pessoa, faz parte dele. Mas eles também não estão preocupados com isso. Só uma coisa que me chama a atenção, uma coisa só: eles não se preocuparam com a cultura, eles não se preocuparam com o nome, que inclusive para um judeu é algo extraordinário, mas eles se preocuparam em não comer das finas iguarias do rei. Por quê? Porque comer das finas iguarias era algo impossível de ser feito. Porque para o povo hebreu, sentar na mesa e comer com outra pessoa é o mesmo que compactuar com ela da sua crença, dos seus valores e dos seus princípios. Não apenas isso, comer da sua comida consagrada a outros deuses era o mesmo que participar da idolatria, do contexto religioso e de tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele diz: isso não. isso nós não abrimos mão. E quantas pessoas abrem mão? Às vezes por um prato de lentilha. Quantas pessoas abrem mão, às vezes, por 10.300 reais, por um sexo sem compromisso? Quantas pessoas abrem mão por um copo de cerveja, por um trago no, na maconha, ou por coisa de... Quantas pessoas? Mas esses jovens resolveram, não, nós não queremos. Aquilo que o próprio Senhor Jesus nos disse: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Ou seja, quer viver com Cristo? Quer andar com Cristo? Vai custar a sua vida. Está disposto a pagar o preço? Está disposto a negar? Está disposto a morrer para si? Para se estabelecer uma prioridade, uma cultura do reino, onde que a motivação não é os outros, a motivação não é o que eu tenho, a motivação é unicamente glorificar o Senhor? É isso que esses jovens fazem. Eles vão para a faculdade. Eles estão num contexto totalmente horrível. Mas eles dizem: podem me colocar, eu não me contamino. Vamos dar um exemplo? Quem faz isso? José do Egito, vendido pelos seus irmãos, lançado numa cadeia, e mesmo assim a palavra de Deus diz que e o Senhor era com José, e inclusive colocou ele no mais alto posto, porque ele caminhava com o Senhor. Meus irmãos, tem prioridades que são inegociáveis, saiba disso. Tem prioridades que são inegociáveis, e você não pode abrir mão, porque faz parte da sua fé e do seu compromisso com Deus. O que nós vemos é que essa prioridade motivada pela fidelidade não apenas traz convicção de quem Deus é e do que Ele fez, não apenas faz eu entender que existem são prioridades que são negociáveis, mas também me faz reconhecer a manifestação graciosa em todo tempo e em todo momento de Deus sobre a minha vida. Toda a minha existência, toda a sua existência é graça, é favor imerecido, é Deus conduzindo, é Deus dirigindo, é Deus sustentando a sua vida. Se você está aqui nessa noite respirando, foi fruto da misericórdia de Deus que renovou nessa manhã e que é a causa de você não ser consumido. Porque se fosse olhar para a sua condição em relação a quem Deus é, condenação, inferno. Mas Ele, mesmo assim, graciosamente, resolveu te amar. E olha como que, olhando para a história de Daniel, a gente percebe a graça de Deus permeando todo o pano de fundo. Primeiramente, quando esses jovens são levados para perto do rei, mesmo em meio a uma disciplina rígida e terrível, Deus derrama graça, sabedoria, direção para eles, para que esses homens pudessem aprender, serem ensinados e depois serem mais doutos do que os outros. A graça de Deus. A graça do Senhor. Quando Deus, por exemplo, concede misericórdia e compreensão do chefe dos eunucos diante do pedido de Daniel, que diz: olha, nós não podemos contaminar. Olha o verso de número 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Observe o verso 9: ora, Deus concedeu a Daniel o quê? Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos... Alguém que negasse um pedido do rei era morto. Não era nem aceito. Mas Deus, na sua misericórdia, olhando para a miséria de Daniel, agiu com o coração e concedeu a ele a graça de o chefe dos eunucos compreender e aceitar. Mesmo que no verso 10 ele diz: olha, eu tenho medo, porque se o meu Senhor souber, eu vou morrer. Foi a graça de Deus. É a graça de Deus que até aqui nos dá vida. É a graça de Deus que nos sustenta até esse exato momento. Porque se não for a graça, meu irmão, nós estaríamos mortos, longe do Senhor. Durante essa tarde, inclusive, eu ouvi um jovem dizendo o seguinte para mim: pastor, eu cheguei em casa, eu peguei todas as minhas coisas, o meu cigarro, a minha bebida, as minhas drogas que restavam, eu joguei tudo fora, eu quero agora andar com Deus, eu quero agora viver com o Senhor. A graça de Deus alcançou o coração dele. Foi fruto da graça, da misericórdia, porque ele também não merecia, quando eu e você também não merecemos. A graça se manifesta nessa benevolência do cozinheiro-chefe em aceitar o teste, apesar da negativa do chefe dos eunucos. Olha o verso 14 que ele diz: ele atendeu e os experimentou 10 dias. Mesmo dizendo: esse negócio não vai dar certo, mas eu vou fazer. Ele resolve pagar para ver, e ele faz, porque Deus estava conduzindo. A graça de Deus se manifesta naqueles jovens quando eles são achados 10 vezes mais inteligentes. Olha o verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha o verso 20, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. A graça de Deus guiando, a graça de Deus dirigindo. Meu irmão e minha irmã, é em todo o tempo que a graça de Deus nos dirige. Durante toda essa semana, em você acordar, almoçar, ir para o seu trabalho, chegar à noite, ter um alimento, deitar novamente, foi a graça de Deus concedendo a você. Porque se você for examinar a sua vida nos seus mínimos detalhes, você vai perceber que durante todo aquele dia você falhou com Deus, você se esqueceu dele, você negou a ele, você desobedeceu a ele, mas mesmo assim, ele te deu vida, mesmo assim, ele te guardou, mesmo assim, ele te protegeu, mesmo assim, ele sustentou. Isso é graça, mas não é uma graça barata, daquelas tipo assim: já que é por graça, eu vou fazer o que eu quero e o que eu acho. A graça especial, gente, aquela que transforma a vida, aquela que muda a mente e o coração. Ah, essa faz alguém olhar para si e dizer: Senhor, eu não sou digno. Essa faz como o próprio Isaías, no capítulo de número 6, olhar para uma visão do Senhor e dizer assim: ai de mim, Senhor, estou perdido. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Essa mesma graça é que faz o apóstolo Pedro, diante de uma ação de Deus, dizendo assim: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Não chega perto, eu não mereço, Senhor. Essa é a graça. A graça que muda, a graça que transforma, a graça que gera vida, a graça que faz alimentar no nosso coração a convicção que mesmo que eu e você possamos errar e falhar, eu vou para 1 João capítulo 1 verso 9, de que ele é o meu advogado justo e fiel, de que ele intercede por mim. E no capítulo 2 verso 1, João mesmo diz: olha, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem, não erro o alvo, não falham, mas se vocês errarem, saibam de uma coisa: vocês têm um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Essa é a graça que me quebra, a graça que me humilha, a graça que faz saber no contexto que eu estou, no lugar que eu sou salvo, não por mérito, mas por conta do amor de Cristo. Porque foi a graça, unicamente a graça, que fez com que Cristo viesse ao mundo. E que Paulo inclusive diz que Deus nos amou, mesmo nós sendo ainda, em Romanos 5:8, pecadores. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus morrer na cruz quando nós ainda éramos pecadores. De que nós só temos a capacidade de amar porque Ele nos amou primeiro. Porque senão, não teríamos a capacidade de amar. Não é um amor como você acha, que eu dou em troca. É um amor prático, visível, abnegado, que mesmo numa corte é capaz de fazer diferença. Como, por exemplo, aquela jovem que está diante de Naamã, um comandante sírio, que havia inclusive provavelmente matado a sua família, levado ela cativa, e ela olha para o seu chefe e vê ele cheio de lepra. Ela podia muito bem dizer assim: morra no inferno, eu não. Mas ela olha para ele e diz: ah, se você tivesse diante do profeta de Deus, ele te curaria. Ele fazia da sua carne limpa. E ele ouve a resposta dela. Alguém que no lugar totalmente inóspite, totalmente dificílimo, resolve agir com graça, apontando para a graça e dizendo: olha, Deus pode fazer. Essa é a prioridade que motiva a fidelidade. A prioridade que olha e diz: olha, não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por. Essa é a graça. A graça que olha e diz: olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é. Considero tudo perda por causa do amor de Cristo. Isso é graça. É isso que Daniel faz. Ele reconhece. E nós devemos reconhecer. Por fim, a prioridade que motiva o meu coração baseado na fidelidade. Se não tiver na convicção de que eu não sou nada e que Deus é tudo, você vai viver a sua vida amargurado, resmungando, frustrado, e vai perder a vida toda sem poder desfrutar do sabor, da beleza, das notas graciosas que Deus nos concede para viver mesmo no mundo caído, das prioridades que se estabelecem, mesmo quando as pessoas podem achar ou pensar o que querem, o que pensam. Eu quero é Deus, eu quero é Cristo, não negocio, eu quero o Senhor e eu vivo para Ele, porque eu vou olhar para tudo e dizer: foi a graça, somente a graça, é somente a graça que ajuda eu e você a viver e a caminhar com o Senhor. A gente precisa entender a vontade de Deus para as nossas vidas, meus irmãos, e inclusive para a nossa igreja, até mesmo diante dos tempos adversos. Daniel teve que entender que Deus havia permitido. Abacuque teve que entender. É só olhar Abacuque capítulo 1, ele diz: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ver isso e não vai fazer nada? E Deus diz: eu vou. Não igual você pensa, Abacuque, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar os caldeus, os babilônios, uma nação amarga e impetuosa, eles vão destruir tudo, beleza? É isso que vai acontecer. Abacuque entra até em crise e diz: Senhor, o Senhor é um Deus santo, justo, vai fazer isso. Nós somos o teu povo, portanto nós não vamos morrer. Ele se coloca na torre de vigília. Deus fala com ele e diz: o justo vive pela fé. É por isso que no capítulo 3 ele compõe um belo cântico, uma bela canção, trazendo perspectivas lá do passado de como que Deus atuou na história, conduzindo o teu povo, e chega no final dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. Ele olhou para tudo aquilo, apesar da desgraça, e viu a graça de Deus em trazer sobre o seu coração a convicção de quem Deus é, a prioridade se estabelecida nele, e a graça do Senhor, mesmo num contexto terrível. É a graça, somente a graça. Senhor Deus, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado porque ela é verdade para o nosso coração. Obrigado porque nós precisamos de ti. Nós precisamos do Senhor. Nós carecemos de ti e não somos dignos. Não somos melhores e nem maiores do que ninguém. Somos totalmente dependentes e carentes do Senhor. Se não for o Senhor em nós, não somos nada. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Toda honra seja dada ao Senhor. O Senhor é quem levanta reinos, o Senhor é quem derruba reinos. O Senhor é quem dirige a palavra da nossa boca. O Senhor é quem governa as nossas vidas. Ajuda a tua igreja, Deus. Ajuda o teu povo a se estabelecer dentro de uma prioridade motivada por uma vida de fidelidade ao Senhor. Por uma prioridade que de fato olha para quem o Senhor é, trazendo no coração a convicção, a certeza da tua grandeza, da tua majestade. Que mesmo diante de contextos difíceis ou terríveis, continua vivendo debaixo de prioridades e princípios bíblicos, de valores que são inegociáveis, estabelecidos na tua palavra, e que ama o Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas. Ajuda-nos a ver a graça do Senhor. Não essa graça barata, dita a todas aí, mas uma graça especial. Uma graça que gera vida, uma graça que nos humilha, uma graça que move o nosso coração e que nos dirige a não se contaminar das finas iguarias do rei, apesar da condição, apesar de sermos quem somos, a não se contaminar. Ajuda-nos, ó Deus, durante toda essa semana, sermos conduzidos pelo Senhor e pela tua palavra, sermos dirigidos por ela, e em todo tempo, em todo momento, contemplar a graça do Senhor. Aonde a planta dos nossos pés pisarem, pisa conosco. Aonde a nossa mão tocar, toque conosco. Mas aonde nós estivermos, que estivermos negando e desobedecendo ao Senhor, quebra o nosso coração, quebranta o nosso coração, gera arrependimento, gera humilhação, em nome de Jesus. Ajuda-nos a pecar menos. Ajuda-nos a viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Receba nosso culto e a nossa adoração. Leva o teu povo de volta para a sua casa, guardado e protegido pelo sangue do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos colocar de pé para recebermos a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, que as ternas, as insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, sobre a sua família, a sua casa, o seu trabalho e sobre toda a igreja do Senhor, até a consumação dos séculos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, uma ótima noite. Cumprimente quem está do seu lado, uma ótima semana.